Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente que está completando 6 anos no ar, né? O Cultura Geral completando 6 anos no ar. É fundamental discutir todos esses processos, esses projetos que a gente tem vivido. Projetos interessantes como o Macunaíma, que cuida de pessoas, que cuida de crianças, que estabelece um vínculo social, que tem essa vontade, né, na sua gênese, de criar uma identidade cultural, uma identidade educacional, uma identidade de pertencimento. Para conversar sobre isso, sobre esse projeto, a gente vai estar recebendo aqui o presidente Rodrigo Zacarias, para a gente tratar um pouquinho desse assunto, entender a dinâmica do projeto, da instituição, a ideia fundamental de criar essas ideias, esses movimentos, né, em que consiga trazer mais pertencimento para a sociedade brasileira, para as crianças essencialmente. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, para a gente poder tratar desse assunto que tem consumido muito e tem sido muito importante esses assuntos, esses debates no momento atual da sociedade brasileira. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Elis, pelo convite. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde a todos e todas aí que estão nos ouvindo, que estão nos vendo.
Rodrigo, fala um pouquinho do projeto, o que, que é, como que aparece o projeto, como que você teve essa ideia, como que vocês tiveram e começaram a desenvolver o projeto Macunaíma.
Olha, a gente está aqui na região do Barreiro, né? É uma região que tem quase 350 mil habitantes, são 54 bairros, 12 vilas, 8 ocupações. E é uma região que tem uma característica muito de cidade, né? Até territorialmente, mas também pela a característica das pessoas que estão aqui. Tem um pouco de cidade de interior, de um pertencimento aqui do território. E o Macunaíma, ele foi pensado justamente para aglutinar esses grupos culturais aqui da região. Na perspectiva que acontece muita coisa na região, mas de forma não muito organizada. Então a gente vem com a ideia de fortalecer uma cena cultural que ela é local, para ser visível para quem é daqui e para quem é de Belo Horizonte também possa acessar aqui a região do Barreiro, porque sempre o Barreiro é visto como longe, como que não tem nada, e a gente vem trabalhar nessa perspectiva. Então em 2017, um grupo de profissionais da música, da arte, professores, a gente senta e cria a instituição muito pensando nessa aglutinação das culturas, né? Até o próprio nome da instituição, né? De trazer essa referência do personagem Macunaíma, né? do Mário de Andrade, mas que na verdade é um processo que o Mário de Andrade construiu de lendas indígenas, né, que já tratava o Macunaíma como esse criador do mundo, esse brincalhão que tem toda essa multifaceta cultural do brasileiro em si. E aí nesse processo de 2017 para cá, foi se passando várias coisas, né, muita proximidade com o hip hop, com o congado, e aí trazendo essa aglutinação dos grupos aqui também, de nós saiu outros coletivos que foram se formando aí em áreas correlatas aí dentro da cultura. E de 2018 em diante a gente começa a ter essa visão de que por meio da cultura a gente promover esse processo de transformação social mesmo, assim. A cultura ela atrai, ela abraça, mas ali a gente trabalha a cidadania, as competências socioemocionais, trabalha toda essa formação do cidadão, né? E aí, em 2019, a gente consegue viabilizar o espaço e desde então a gente vem trabalhando aí com crianças e adolescentes, assim, principalmente aqui do território da Vila Semig, através dessas atividades culturais, né?
Rodrigo, uma questão interessante que eu queria te perguntar, eu estava olhando aqui, que eu separei aqui para a gente poder conversar, é sobre essa questão do pertencimento, né? O Barreiro, de fato, ele tem uma identidade, para quem está nos ouvindo em Curitiba, o Barreiro é um bairro da cidade de Belo Horizonte, mas que tem característica própria, né? Como tem em Curitiba, como tem nas grandes cidades, né, do Brasil. Essa ideia do pertencimento, de entender essa lógica de pertencer a uma cidade grande, mas também manter aspectos culturais específicos de cidades do interior. Isso tudo está envolvido nessa ideia cultural do projeto, né, de trazer a cultura afro também, né, o projeto chama Macunaíma, não é à toa, né, de integralizar toda isso, integrar todas essas culturas, essa forma de viver também, e também ligando isso a um grande centro urbano. Como é que funciona isso? Como é que nasce essa ideia e como é que vocês trabalham isso?
É uma boa pergunta, que acho que vai de encontro uma discussão que eu estava ontem, que num determinado momento de uma live que a gente estava participando, alguém perguntou por que que tem esse pertencimento aqui no Barreiro, né? Que é a pergunta que vai de encontro a isso, que a gente entende que existe um processo como se fosse uma cidade de interior, assim, né? Porque é só reforçando o que você falou para quem tá ouvindo, o Barreiro ele é a maior regional de Belo Horizonte, faz divisa com quatro cidades diferentes, e é, de certa forma, territorialmente já uma periferia, né? E aí o processo de crescimento da cidade, ele já vai empurrando mais ainda para a borda, né? E quando a gente fala de trabalhar a questão territorial, o primeiro ponto que a gente aborda é esse pertencimento de, tipo assim, meio que todo mundo se conhece, apesar de ser uma região grande, mas todo mundo se conhece, todo mundo tem os pontos de encontros ali que são comuns, e esse já é um início, assim, para você poder trabalhar essa identidade territorial. Por quê? Você começa a vir com essas atividades culturais e daí vai se desdobrando em outros processos, né? Deixar como referência mesmo um documentário que a gente produziu aqui, que fala sobre o Barreiro em si. Então a gente foi conversando com um, com outro, com um, com outro, e conseguimos criar esse produto que começou com uma pequena atividade cultural que virou um filme, assim, se desdobrou nesse sentido. Então, acaba que existe muito forte essa questão territorial, por isso, a gente meio que se conhece, apesar de ser um lugar enorme, né?
E onde que entra as crianças nesse projeto? Se a ideia nasce de fazer um acompanhamento das crianças, que nós sabemos que o Brasil vive uma realidade completamente diferente, as classes são determinadas e a gente sabe que a grande parte da população brasileira não tem acesso aos meios tecnológicos, né? Tem ali um telefone, tem alguns aspectos, em alguns momentos, que possam ajudar em algum momento, mas não tem acesso à internet, você não tem dinheiro para comprar crédito, para colocar o seu filho poder estudar, e por aí vai. Como é que o Macunaíma trabalha isso e como é que ele entende tudo isso?
A pandemia escancarou, né, assim, as portas da desigualdade social no mundo, acho que principalmente aqui no Brasil. Que discutir acesso, isso é uma coisa complicada, porque já não era bom, né, antes da pandemia, nem se pensava tanto nisso, e agora menos ainda. Então, o que a gente tem presenciado? São situações extremamente graves, porque as crianças e adolescentes que têm a oportunidade de estar estudando em escola particular, de certa forma, têm muito mais estrutura para receber conhecimento, tem um espaço para poder estudar. Você imaginar uma casa que moram 10 pessoas, você não tem um canto para você estudar, não é possível você estudar. E aí, quando você não tem internet, você não tem o equipamento, ou você não tem um lugar para estudar, enquanto quem já está em escola particular, quem tem esse acesso, ou mesmo quem está em escola pública, mas que tem esse acesso, continuou o processo de aprendizado, mesmo que de forma diferente. E para essas todas, que são a grande maioria das 200 crianças e adolescentes que a gente tem vinculado direto ao projeto, pouquíssimas têm acesso. Então, nós tentamos levar um pouco do conhecimento através de cartilhas, muito mais com uma pegada sociocultural, assim, do que a cartilha acadêmica assim, que a escola está me fornecendo. Então, nisso aí, a gente continua aumentando essa lacuna que existe, né? É, já existia, agora ela é muito maior, porque os que estão na escola particular, que têm acesso, passaram o ano de 2020, passaram de ano, continuaram o processo de aprendizado, enquanto os outros não continuaram, porque a escola pública passou. E aí eu tenho amigos que são professores que, tipo, que tem 800 alunos, desses 840 estavam entregando atividade. Então, é um retrocesso assim, grande, que eles estão vivendo, né? E vai ser um peso grande eles retomarem a ter esse conhecimento acessado, porque internet é ruim, né? Não tem equipamentos para isso, então o abismo social ele vai se tornar cada vez maior, e a gente vai ver isso futuramente, né? Porque vai voltar à escola, vai ser aquela coisa meio tocada. Acho que é um grande desafio para os profissionais de educação repensar essa volta, né? Que já está tudo voltando, né, Ederson? E a escola não está ainda...
Está capengando, né?
Está capengando, porque a pauta principal, né, que eu vejo muito se falar, é a questão do investimento estrutural, né? Eu faço parte do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte, onde tem os órgãos da educação que estão discutindo o plano de metas, né, da educação de Belo Horizonte. E aí o maior desafio tem sido isso, a questão estrutural, porque de fato não tem recurso para se adaptar toda uma escola para receber a quantidade de alunos que tem, né? Na rede pública tem 40, 50 pessoas numa sala, e é difícil.
Às vezes eu discuto isso muito aqui, e eu queria a sua opinião também nesse sentido, que é o prejuízo que nós temos como sociedade é quando nós saímos privatizando tudo, inclusive educação. Nós temos um Estado que arrecada aí uma fortuna, né? E que 25% deveria ser aplicado na educação. Os questionamentos que a gente faz sempre é para onde que vai o dinheiro, né? Para onde que esse dinheiro vai? Porque ele não chega na ponta, né? Quais são os gargalos, os caminhos que esse recurso faz? Agora, para ser mais objetivo, assim, pensar na diversidade que a escola pública oferece, né? Eu fiquei defendendo aqui, em determinado momento, a volta veementemente da escola, porque ela também protege as crianças de violências, violência sexual, violência moral, violência de várias ordens. Como é que o Macunaíma pensa isso também? Como é que vocês têm pensado esses motores de violência e o prejuízo que isso tem causado? E a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo agora, a gente vai saber no futuro, né? Porque essas crianças estão há um ano e meio praticamente dentro de casa, sofrendo todos os tipos, algumas, né? Sofrendo todos os tipos de violência, interferência na sua subjetividade. Então a gente vai ter também um relato disso no futuro. Mas isso preocupa vocês do projeto? Vocês já pensaram nisso também, Rodrigo?
Sim. Nós somos entidades que têm cadeira no Conselho da Criança e do Adolescente, e então toda a tramitação de recurso e de lei da cidade de Belo Horizonte passa por nós, conselheiros, dentro da política da criança e do adolescente. Só trazendo um pouco o contexto anterior à pandemia, Ederson, a gente trabalha, dentro da metodologia que a gente desenvolve, a criança ou o adolescente vai participar, por exemplo, de uma oficina de dança, por exemplo. E dentro da oficina de dança, além da oficina em si, é trabalhada a questão de cidadania e é trabalhada a questão de direitos. A gente usa o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder, de forma divertida, a gente trabalhar essas identificações de violação de direito com essas crianças e adolescentes. Com as crianças, uma abordagem mais lúdica, com os adolescentes, uma linguagem mais direta. E, além disso, também o processo de trabalhar competências socioemocionais, tipo trabalhar a questão de liderança, trabalho em grupo, tudo isso permeia a questão de garantia de direitos dessas crianças e adolescentes. Então, sabendo que eles têm direitos, mas eles também têm vários deveres ali enquanto um pequeno cidadão. E no contexto da pandemia, a gente assiste algumas famílias aqui psicologicamente e começou assim, a aparecer algumas situações, né, que a gente conseguiu, de certa forma, encaminhar para o sistema de garantia de direitos, né, que aí vai para o CRAS ou para o CREAS, dependendo do nível de complexidade da situação. Mas é muito pouco para o público que a gente atende. Porque o que aconteceu aqui, Ederson, na comunidade mesmo, a Vila Semig, onde a gente está, em torno de 12 a 13 mil pessoas, tem um CRAS. E o CRAS fechou as portas. E nós, desde março do ano passado, a gente não fechou as portas a hora nenhuma. Nós estamos com um saldo aí, atualmente, de mais de 1.000 cestas básicas que foram distribuídas. Então, nessa cesta básica, a gente sempre mandava um informativo com a questão dos direitos. Então, a questão da mulher, tinha lá o Disque 100, tinha a questão, o material que a gente desenvolveu para a criança, que foi para tentar, de alguma forma, minimizar isso, mas a gente entende que ainda foi pouco. Foi pouco porque em Belo Horizonte voltou as EMEIs, que são dos menorzinhos, né, que começaram a voltar até 4 anos, e começaram a aparecer inúmeras denúncias do Conselho da Criança, isso de Belo Horizonte inteira. Então foi feito um material orientador do Conselho da Criança para os professores, que foi passado para a Secretaria de Educação, para eles já olharem as atitudes das crianças. Então começou a aparecer vários casos de abuso sexual, abuso psicológico, trabalho infantil, e assim, só uma parte disso tudo que está aparecendo. E agora, com a volta do ensino médio e fundamental, eu acho que vai ter que ter essa sensibilidade muito apurada para poder estar reconhecendo todos esses casos. Porque no mundo da criança ou do adolescente, se ela não tiver esse processo que a gente consegue fazer um pouco, Ederson, mesmo que limitado dentro das nossas capacidades aqui da instituição, se ela não começa a entender o que é direito, o que é situações, né, que levam a essa vulnerabilidade de direitos, elas vão passar por vários tipos de situação e não entendendo aquilo na cabeça dela. Porque na cabeça dela, ela acha que aquilo é normal, né? Quando está sujeito a uma situação de violência, ou de violência física, ou mental, ou sexual mesmo, ela não entende. Então, um pouco do processo que a gente faz é trabalhar essa noção da garantia de direitos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Mas que, embora é muito difícil, eu acho que ainda é pouco, porque eu entendo que isso deveria ser uma matéria da escola. Eles deveriam entender que esse estatuto é deles, sabe? É para eles isso.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalo, fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, é um minutinho só, não saia daí. A gente está conversando com Rodrigo Zacarias, presidente do Instituto Macunaíma, que faz um trabalho fantástico aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro, que é praticamente uma cidade dentro de outra cidade, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba.